Estamos na abertura do quarto encontro que estamos intitulando Consciência Indígena e Amor aos Reinos. E estaremos nesse final de semana mais voltados, dentro do tema, para o assunto dos frutos e das sementes. E dentro deste trabalho, deste mutirão de amanhã, será um trabalho grupal, nós estaremos sendo convidados a colocar em prática, viver na prática, tanto os ensinamentos que temos recebido, inclusive da consciência do Cristo, da consciência de Maria e também de Antoac, que se manifesta como São José, no nosso relacionamento com os reinos da natureza ou com a criação. Então, esses impulsos que vamos recebendo nas mensagens ou nas aparições, teríamos que encontrar uma forma de traduzi-los numa ação efetiva. E sabemos que hoje a situação planetária, do ponto de vista da criação, do ponto de vista da natureza, é um momento muito complexo. E nem sempre isso nos sensibiliza o suficiente para nós termos uma ação diária que possa colaborar com um restauro, uma regeneração dos reinos, pelo menos nos planos internos. Porque, assim como nós, humanos, temos uma vida física e temos uma vida invisível, uma vida interior, os reinos da natureza, além da sua vida física, também têm uma vida interior. Então, ainda que a situação física do planeta seja uma situação muito aguda, como crise planetária, existe um movimento interno, invisível, que recebe de nós, humanos, uma ação que pode tanto colaborar para a degradação, que já é vigente, quanto pode colaborar para um restauro, uma regeneração e até um preparo para passos futuros que os reinos da natureza também irão dar. Então, ouvimos falar da nova terra, da nova humanidade. Os reinos da natureza também se preparam para um grande passo. Então, este momento atual é um momento desconhecido para nós, porque nunca vivemos uma transição e uma degradação do planeta no grau que estamos vivendo hoje, ainda que possamos ter passado pelas crises ou pelas transformações planetárias pós-Lemúria ou pós-Atlântida, não? Esses ciclos que a humanidade já viveu no planeta. Mas hoje é um momento agudo, porque estamos com uma influência global muito mais acentuada do que em outros momentos. Então, teríamos que usufruir desses impulsos que temos recebido e encontrar uma maneira de colaborar positivamente no processo planetário, ainda que externamente a nossa ação seja bastante relativa, dado o grau da degradação. Nós temos notícia pelos meios científicos, existem instituições oficiais também, ligado a governos, que pesquisam esse assunto da extinção das espécies, só para termos uma referência. E no caso do reino vegetal, porque estaremos neste final de semana nos voltando especialmente para o reino vegetal, de maneira especial com as sementes e os frutos. Dizem as estatísticas que, das 380 mil espécies de plantas conhecidas no mundo, então, é um levantamento, uma pesquisa, que existem aproximadamente 380 mil espécies vegetais conhecidas. uma em cada cinco corre o risco de extinção. Então, de cinco partes do reino vegetal, uma parte está em extinção, uma espécie em cada cinco. E isso é um dado já anterior, são pesquisas que estão sendo feitas a partir de 2008, 2010 e alguma informação de 2012. E o principal motivo desta destruição é a ação humana. As cidades, a maneira como fazemos a agricultura, a extração de certas espécies que vamos extraindo até que aquilo já não exista mais, a mineração que vai contaminando o ambiente e a poluição em geral, química, a poluição do ar, a poluição das águas e do próprio solo, são as principais causas desta degradação da natureza. Do ponto de vista vegetal, uma espécie em cada cinco está em extinção. Existem estudiosos que, de maneira independente, dizem que esses números são muito maiores e que essas estatísticas oficiais estão subestimando a situação real. Isso são manifestações de estudiosos independentes que assumem a responsabilidade de dizer que o quadro é muito mais grave do que esse. No campo da manipulação genética, no campo da propriedade genética, porque sabemos que existe uma verdadeira indústria em torno da genética vegetal, então vemos como nós, humanidade, vamos nos afastando daquela possibilidade de sermos verdadeiros colaboradores com o universo, no caso do planeta, bem diretamente com a natureza. E aí entra o espírito da consciência indígena, esta consciência indígena evoluída, que se transmutou, que passou para os outros planos, que trabalha nos planos internos, junto às hierarquias espirituais. Porque a consciência indígena, como sabemos, esse núcleo da consciência indígena evoluído, que trabalha nos planos suprafísicos, é como se fosse uma parte da humanidade que encontrou um ponto de contato com a natureza e com as leis do universo de uma maneira harmoniosa. Então, teríamos que encontrar em nós e na nossa vida diária aqueles pontos que podem ser aperfeiçoados. Então, sabemos que dentro da lei natural tem certas situações planetárias que já são irreversíveis. Dentro de outras leis, não, porque outras leis estão acima da lei natural. Existe aquilo que chamamos de supranatureza, que é um âmbito da consciência da Mãe Universal, que é superior a isso que conhecemos como natureza. Então, muitas coisas podem se passar se nós começarmos a nos coligar com dimensões e com leis superiores. Porque nas leis humanas já sabemos que a situação é realmente aguda, o processo está avançado. No dia 3 de julho, recente, de 2013, numa mensagem de Cristo, transmitida a Frei Elias, ele disse o seguinte: ele estava se dirigindo àqueles de nós, dos grupos orantes, que se ofereceram, se dispuseram a fazer o trabalho da misericórdia às 15 horas, esse trabalho diário que é feito de 15 às 16 horas. E tivemos já várias mensagens, bastante instrução, nos esclarecendo sobre a importância deste horário, de 15 às 16, para uma descida da misericórdia sobre a dimensão terrestre. E Cristo, então, neste dia 3 de julho, ele estava dizendo o seguinte: que para aqueles de nós que nos expomos a fazer este trabalho da misericórdia às 15 horas, que nós temos que recordar, ou seja, não nos esquecer, que estaremos fazendo esta invocação da misericórdia, abrindo este canal para que a misericórdia desça sobre a dimensão terrestre, então uma energia de outra dimensão, superior, universal e cósmica. Para que ela desça na dimensão terrestre, precisa que o livre-arbítrio dê a permissão. Então, os seres orantes abrem este canal. E que estaríamos fazendo isto não apenas pela nossa própria salvação, ou seja, não apenas pela possibilidade de nós reencontrarmos a nossa ligação com a lei universal, que isto é ser salvo. É nós, como seres, podermos reencontrar o fio, a ligação com a lei universal, ou seja, estarmos em harmonia com a vida divina e a vida universal. Então, faríamos isso não apenas pela nossa própria salvação, nem dos nossos irmãos, mas pela salvação de toda a Terra. Vejam como existe uma relação profunda entre a nossa vida humana sobre a Terra e toda a vida da Terra. Então, um momento de oração não vai repercutir para resolver os meus problemas. A misericórdia, quando desce do universo, não é apenas para resolver aquela dor de cabeça que nunca passa, o problema profissional do meu filho que está desempregado, depois da minha filha que tem um problema com o marido. Sabemos que esta vida humana ocupa a nossa consciência. E às vezes nos perdemos e ficamos tão ocupados com a vida humana que não estamos vendo a repercussão das nossas ações dentro da natureza e do planeta. Então, este horário das 15 horas, que é um horário para a descida da misericórdia, que significa uma possibilidade de transformação dos destinos, então, não apenas do nosso destino pessoal, nem das nossas pessoas mais próximas, mas uma transformação do destino da Terra. Então, se incluímos isso na nossa consciência enquanto estamos fazendo a nossa ligação com o ser e com a própria misericórdia e com Cristo, que é este núcleo de consciência universal que é para nós a fonte da misericórdia, só de incluirmos a vida planetária, a repercussão nos planos internos já começa a ser diferente. Porque nós construímos nos planos internos. Então, se eu oro e me coligo e penso no meu problema ou no problema da pessoa que eu conheço ou que me é querida, quando a energia desce e passa pelo nosso canal, porque os nossos corpos sutis são canais para essas energias, e chega até o plano etérico, às vezes até o plano físico, porque a energia vai se projetando de plano em plano. Se o foco da nossa consciência está centrado em certos problemas, em certas questões pessoais, a energia encontra um canal restrito, como se fosse um funil, um nembudo, que tem o canal da mônada, do espírito, passa pelo corpo de luz, a alma, e aquilo vai se estreitando como um funil, como um embudo. E quando chega na mente, é assim, algo restrito, porque a mente pensa em si, pensa nos próprios problemas, fica muito centrada em si mesma. Então, um trabalho oculto que deveria acontecer com todo o planeta e com os reinos da natureza fica restrito. Então, vamos ver como Cristo descreve. Que faremos principalmente, vejam, principalmente, pela permanência da vida em todos os reinos. Porque o universo está observando a Terra e vê que nós estamos destruindo os outros reinos. E isso não é algo nosso, não é algo que nos pertence. Isto é a evolução da consciência em cada reino. Isso é uma obra do universo na Terra. Então, o horário da misericórdia, nesta instrução do Cristo, que é uma instrução do dia 3 de julho, diz: não orem só por vocês, orem por toda a vida na Terra e, principalmente, pela permanência da vida em todos os reinos, reinos que foram criados pelas mãos do Pai, que é como ele diz na sua instrução. Teríamos que ter em conta, para nós podermos aprofundar o trabalho com este espírito da consciência indígena, que é um espírito de amor aos reinos, de relacionamento em harmonia com as leis da natureza e as leis do universo, e para nós irmos dando passos para irmos sendo menos teóricos e mais práticos do ponto de vista da vivência do ensinamento, nós teríamos que, neste horário das 15 horas, nos recordar. O que disse o Cristo? Recordem, não nos esqueçamos, porque na hora que nós incluímos, a repercussão interna é outra. Então, por exemplo, quando nós vamos nos relacionar com a água, podemos lavar algum utensílio, podemos regar algum jardim, podemos banhar o nosso corpo físico, qualquer momento que estamos em contato com a água, nós podemos ali estar com a consciência normal, ou seja, abrimos a torneira de qualquer maneira, usamos a água que precisamos, até um pouco mais. Na nossa consciência normal, não existe um vínculo de reverência com o elemento água. Quando o vínculo de reverência com o elemento água emerge e nós conseguimos trazer isso para a prática, muda completamente o nosso relacionamento e a nossa atitude, o nosso procedimento na prática. Então, vamos abrir uma torneira, vamos estar imbuídos de reverência, de gratidão, enquanto tantas partes do planeta não têm água ou não têm água potável. Existem certas regiões que entram em guerra e o motivo é a água, ainda que digam outras coisas. Então, ainda que no quintal da minha casa tenha muita água, no planeta existe um desequilíbrio no uso da água. Então, eu preciso ali, dentro do amor aos reinos e dentro desse espírito da consciência indígena, que é um espírito de harmonia, tenho que usar a água conscientemente, o mínimo necessário, mesmo que a minha caixa d'água esteja cheia, por enquanto. Mesmo que no local onde eu vivo tenha água disponível. Mas tem partes do planeta que não tem. Então, se eu uso com consciência, e se na minha consciência eu incluo todo o planeta, uma grande parte do planeta que não tem água ou não tem água potável, ao usar a água conscientemente, mesmo ali naqueles poucos litros, eu estou imprimindo na esfera do planeta, sutil, um impulso de equilíbrio kármico. A lei do karma é a lei de causa e efeito. Então, se antes que falte, nós usamos com consciência, e nos relacionamos principalmente, porque podemos usar com consciência de um ponto de vista material, e não é isso. É lidar com a água como parte da consciência mãe, mãe terra, mãe natureza, mãe universal. Então, a água é um elemento dentro da consciência mãe. Se eu uso com consciência, com reverência, com gratidão, eu vou imprimir no planeta, no campo sutil do planeta, um impulso de equilíbrio kármico, inclusive. O karma é a lei de causa e efeito. Então, o mesmo vale para todo o nosso relacionamento com a natureza. E no caso das sementes, e no caso dos vegetais, no caso dos alimentos, isto é fundamental, porque o nosso relacionamento com os vegetais é um relacionamento desvirtuado. Nós buscamos nos vegetais como podemos usufruir dos vegetais, como se a natureza tivesse sido criada para o nosso usufruto. Então, vemos que a mente é muito orgulhosa. E entramos nisso automaticamente, porque as escolas ensinam. Aprendemos isso no dia a dia. Então, queremos ver qual é a utilidade da natureza para nós e como podemos usufruir ao máximo. Então, usufruímos ao máximo, sujamos, desorganizamos e depois chegamos no ponto que chegamos, crítico. Agora, precisaria haver na humanidade, nesta massa de consciência humana, que onde chega, destrói e suja, precisaria haver representantes, membros, que conscientemente fizessem um trabalho oposto. Mas, hoje em dia, não basta fazer ecologia. Não é suficiente pelo grau de contaminação que chegou o ar, o solo, as águas, os mares, contaminação química, contaminação nuclear. Não é suficiente nós termos uma horta orgânica enquanto os ventos trazem a contaminação química dos automóveis, dos caminhões, dos ônibus. A chuva traz a contaminação química das cidades. Então, não existe mais aquela poesia do equilíbrio com a natureza. Nós temos que partir de uma coligação interna com outras leis. Cristo está dizendo, tragam misericórdia, que é uma lei, misericórdia é uma lei também, que está acima da lei do karma material. Então, quando estivermos trabalhando com as árvores, com os frutos, com as sementes, vamos procurar deslocar a nossa consciência do usufruto, do benefício material. Vamos procurar nós nos doarmos para os reinos. Então, não vou tratar da semente para ter alimento. Não. Vou cuidar da semente para equilibrar a destruição e a manipulação genética que nós, humanos, fazemos. É tão grande a interferência genética e é tão grande a interferência dessa manipulação genética que estão surgindo enfermidades que vêm de nós ingerirmos alimentos manipulados geneticamente. Mas não é suficiente nós lidarmos com o assunto materialmente. Cristo, dia 3 de julho, disse: misericórdia para a vida planetária e para a permanência da vida nos reinos. Isso ele não disse, mas a estatística diz que estão sendo destruídos pela ação humana, pela nossa ação. Então, a repercussão de uma ação consciente é muito maior do que muitas ações inconscientes. Um grupo que atue conscientemente, não para si, não para benefício material, não para sobreviver, mas que atue conscientemente, coligado com os níveis internos da vida planetária. Isso significa mãe do mundo, significa vida universal, significa hierarquia da luz. Sabemos que existem seres e consciências que animam a vida da natureza. De uma maneira simples, podemos dizer que quando a fonte única, a fonte criadora, Deus, pensa o universo, ele emana os impulsos criadores que vêm, por isso que conhecemos como hierarquia dévica. Então, quando a fonte única, Pai, Mãe e Emmanuel, pensa o universo, tudo isso que são as formas, os moldes das formas, das galáxias, dos planetas, das estrelas, dos reinos da natureza, dos vegetais, das células, das moléculas na natureza, quando Deus pensa o universo, ele está emanando toda a hierarquia dévica. Isso é inteligência do universo. Quando Deus ama o universo, ele emana anjos e arcanjos. E vida dévica, impulso criador, vida arcangélica, vida angélica, isso preenche os espaços, preenche a vida universal. Isso é a consciência do espaço, isso é parte da consciência mãe. Então, quando nós lidamos com a água, com a semente, com o fruto, com a árvore, nós estamos lidando ali com o impulso criador que vem da fonte. Não é para nós, muito menos para nós manipularmos algo que desconhecemos. É uma interferência num processo que vem pela corrente dévica, os devas, desde os grandes devas de uma galáxia, de um sol, de um planeta, de uma floresta, de uma árvore, de uma pequena planta, uma hierarquia de inteligências, ou os anjos e arcanjos, que preenchem o espaço, preenchem o nosso espaço interior, são os estados de ser em nós e na vida universal. Isso é substância angélica. Então, realmente, precisaríamos reunir energia para darmos um passo nesse sentido. Então, não lidarmos com a natureza, ainda que positivamente, mas de um ponto de vista materialista, contando só com a lei natural, com a ecologia, com a poluição. Hoje, nós somos convidados a transcender a lei natural, a transcender a lei natural. E aí, sem dúvida, que quando começarmos a fazer isso, algo em nós vai começar a mudar. Algo em nós vai se ativar. E é isto que está sendo ofertado neste final de semana, que estamos chamando de amor aos reinos. Vai sendo exorcizado de nós uma indiferença pela vida irmã. Porque somos totalmente indiferentes, somos uma encarnação do egoísmo, todos nós. Por isso se diz que temos um ego humano. Somos uma encarnação do egoísmo. Então, este mecanismo egoico em nós criou uma indiferença pelo estado dos outros seres, pela dor dos outros seres. Então, os irmãos do reino humano e os irmãos dos outros reinos. Isso significa a água irmã, o ar irmão, um pequeno inseto irmão. Para conhecermos isso, precisa de algo que não é mental, não é substância mental que faz esse contato com o irmão. Hoje, na canção do coral, cantávamos: somos um só ser, semeando sementes da irmandade nos jardins do cosmos, campos de consciência em sutil expansão. Somos filhos do cosmos, semeando a irmandade, bela semente sagrada do princípio criador. Então, como cantamos isso hoje, podemos buscar trazer isto, esta possibilidade de sermos irmãos, mas não só da pessoa que está ao lado, sermos irmãos da água, do vento, da terra, da cenoura, de tudo isso que a natureza nos traz. Teríamos que encontrar a maneira disso deixar de ser teórico ou deixar de ser uma intenção. Porque uma situação é eu ter a intenção de amar a natureza. Isso é algo mental, é uma intenção na mente. Ou é um desejo no emocional. E não é nós nos emocionarmos com a situação da natureza. Também não funciona. Nós precisaríamos encontrar em nós um ponto de contato e nos sentirmos irmãos disso. Realmente, então, se fôssemos irmãos, não seríamos capazes de colocar um aviso numa árvore e batermos um prego na árvore para pendurar a placa. Nós lidamos com uma árvore como se fosse um muro. Então, somos insensíveis. Nós somos capazes de deixar a torneira aberta enquanto estamos fazendo outras coisas, enquanto tem irmãos que não têm água para beber. Tem países na África que as crianças bebem urina do camelo porque não tem água. Então, precisa esse amor na consciência, que é o que Samana, que Cristo está pedindo. Quando orarem pela misericórdia, não orem só por vocês. Tragam misericórdia, significa lei de um plano superior, que está acima da lei do karma material. Invoquem a misericórdia pelo planeta e principalmente pela permanência da vida em todos os reinos. Permanência da vida. Vimos já que as abelhas estão transmigrando. Estivemos estudando a vida das baleias. Vemos o que acontece com a fauna marinha, com a flora marinha. É geral o desequilíbrio. E nós vivemos como se fôssemos colaboradores do planeta. Não somos. Nós estamos destruindo o planeta. Temos que fazer algo. Este algo não pode ser nas leis materiais, porque não é suficiente. Este algo precisa incluir a vida invisível e os planos superiores, porque uma onda de amor pelas árvores, enquanto você lida com uma árvore, isso vai para toda a consciência vegetal e isso acende algo nos planos internos. E estivemos trabalhando com uma árvore externamente. Se fôssemos olhar do ponto de vista externo, foi uma árvore. Mas se houve um contato de amor, a consciência deve cada árvore, recebeu e transmite isso para o reino. Então, um convite, nesta abertura do encontro, é nós assumirmos, neste final de semana, um trabalho especial nesse sentido, que começa em nós. Então, não é nós ficarmos tomando conta do vizinho para ver se ele abriu a torneira corretamente. É nós abrirmos a torneira corretamente. Primeiro, quando nós formos nos banhar, nós sermos gratos por ter uma água que limpa o nosso etérico, o nosso físico. Quando nós formos beber água, está com sede? Tem água para beber? Vamos ser gratos e vamos comungar daquele elemento que é parte da natureza, que é parte da criação, é parte da consciência mãe, mãe do mundo. Então, quando formos nos alimentar, quando formos transitar pelos ambientes, pelos bosques, pelos jardins, quando formos trabalhar com as sementes. Então, não temos ali uma atitude de saber que fruto ela vai nos dar. Nós vamos nos dar para aquela semente. Uma semente pura, não manipulada geneticamente. É um tesouro isso. É um tesouro isso. Então, assim como Cristo pediu que invocássemos, que fizéssemos descer, abríssemos o canal para a misericórdia, lei superior, descer e suplantar a lei do karma, não apenas para nós, mas pelo planeta e especialmente pela permanência da vida nos reinos. Precisa misericórdia para que certas espécies vegetais permaneçam para a nova etapa na nova terra. Então, amor aos reinos e vamos invocar a misericórdia. Obrigado a todos.